Atualidade informativa para já os destaques com o Vital Buenas. Boa tarde.
Bem-vindos. Mais de 2 mil pessoas marcaram presença no Congresso da Sopa, realizado este sábado em Tomar. Grupamentos escolares do Conselho estão a trabalhar nos bastidores, tendo em consideração o recente fenómeno em torno da baleia azul. Nuno Garcia Lopes, conhecido escritor tomarense, foi galardoado com mais um prémio literário.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Céu pouco nublado ao limpo, com aumento temporário de nebulosidade no litoral norte e centro durante a tarde. O vento em geral fraco, temporariamente moderado no litoral oeste durante a tarde. É esperada também subida da temperatura máxima.
As notícias na RTP são de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Ainda sem a possibilidade de referir números concretos quanto à edição de 2017 do Congresso da Sopa, este deverá ter ultrapassado as 2 mil presenças neste sábado, nesta que foi a 24ª edição do Congresso e que decorreu uma vez mais no Mochão Parque em Tomar. O certame contou com a presença de 31 restaurantes e um total de 54 sopas, 5 adegas e produtores de vinho do Conselho, ainda a Padaria Rosa, os Cafés Delta e o Pingo Doce, que patrocinou este ano o evento. A ERTS esteve na cobertura do Congresso da Sopa, nesta sua 24ª edição, e na altura, entre outras referências, a presença também da Presidente da Câmara de Tomar, que falou para a ERTS a propósito do evento, recordando que este continua a ser um sucesso, evento que, como também referiu, esteve na iminência de voltar a realizar-se no pavilhão municipal por causa do mau tempo.
É verdade, continua sempre a ser um sucesso, porque também, desde o início, teve um cariz social e esse cariz mantém-se até aos dias de hoje e deverá ser mantido. Este ano estivemos aqui com o plano B ativado até à última hora, mas pronto, parece que o São Pedro vai nos ajudar e pelo menos durante o evento não vai chover, que este espaço, apesar de termos o plano B, o pavilhão, mas este espaço é sempre mais cuidado. Também associado ao Congresso da Sopa, temos também o Bibliotecando, que os participantes virão também aqui provar as nossas sopas, e temos connosco hoje também o Sr. Secretário de Estado da Educação e o Sr. Vice-Mayor de uma autarquia de Londres, o único português que é autarca em Londres, que também se vai juntar a nós neste evento, aqui também numa tentativa de, além fronteiras, divulgarmos os nossos produtos.
É o certame que a autarquia pretendia realizar este ano, o modelo está firmado, não há grandes alterações, vai continuar assim?
O modelo vai continuar, porque este modelo é o que se mantém desde a primeira edição. Fomos juntando aqui a questão dos bancos, dos lugares sentados, das mesas, de alguma animação, mas estamos sinceramente a pensar em dar-lhe aqui um outro cariz no sentido de promover, por exemplo, debates à volta da sopa, digamos, porque efetivamente a sopa faz parte da dieta mediterrânica e cada vez mais temos que ter atenção numa alimentação mais saudável e ter aqui também um caráter pedagógico. E portanto estamos a trabalhar para que no futuro se introduza também esse input. De qualquer das maneiras, este modelo que está aqui, da prova das sopas, das pessoas poderem andar de restaurante a restaurante a provar as sopas, está estabilizado e acho que é um sucesso.
Esta é uma iniciativa que, recorde-se, reverte para o CIR, que recebe 5 mil euros de apoio máximo, resultantes precisamente das entradas do Congresso. A reportagem da ERTE esteve também à conversa com um dos elementos da direção, no caso José Lagarto, que reconheceu a importância do evento para as atividades da instituição.
Sim, sem dúvida que é, já foi melhor, portanto agora, como toda a gente sabe, já é público, há o teto máximo dos 5 mil euros, mas de qualquer forma é um contributo importante para o CIR, sabendo que anualmente podemos contar com esta verba que chega da receita do Congresso da Sopa, e claro que também tem a colaboração do CIR, dos funcionários do CIR. Nós estamos já uma semana aqui com a Câmara também nesta organização, E é bom nós estarmos, temos esta parceria, digamos assim, porque 5 mil euros são 5 mil euros e é muito importante para nós no dia a dia para o CIR.
O processo da aquisição do autocarro, como é que está isso? Nunca mais se ouviu falar deste processo? Já havia uma verba importante para quando, de facto, essa aquisição em definitivo?
Pronto, então eu posso dizer agora em primeira mão aqui em Rádio Hertz. Nós, de facto, estamos muito gratos a toda a comunidade comarense e não só, que tem ajudado nas campanhas que já vêm do ano passado, quanto à anterior direção. Tínhamos já propostas, como isso já foi largamente divulgado. Neste momento, com a entrada da nova direção, pegaram nessas propostas e fizeram, portanto, a análise das propostas que havia. E o que posso dizer neste momento é que já está definido a compra, portanto, do novo autocarro, do novo mini autocarro. Já está, inclusive, encomendado e pensamos que lá para agosto, setembro, já irá circular o novo autocarro com o contributo tão importante que foi da nossa comunidade, dos funcionários, de toda a gente que contribuiu para a aquisição deste mesmo autocarro, que tão importante é para o transporte dos nossos utentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar procedeu recentemente à colocação de painéis absorventes de ruído no espaço do balcão único, com vista a melhorar as condições de atendimento ao público. O balcão único foi criado no início do atual mandato autárquico com a finalidade de concentrar apenas num local todo um vasto conjunto de serviços de atendimento do município e dos serviços municipalizados. A sua instalação no resto do edifício dos espaços do Conselho implica um conjunto de adaptações do local que têm vindo a ser implementadas, sendo que a mais significativa terá sido a criação do acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Numa nota enviada para a Hertz, o município namandino refere que com a colocação dos referidos painéis absorventes de ruído, juntamente com a redefinição geral do espaço, foi possível melhorar as condições de conforto e privacidade dos utentes, bem como dos funcionários que ali prestam atendimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os agrupamentos escolares do Conselho de Tomar estão a trabalhar nos bastidores, tendo em consideração o recente fenómeno em torno do jogo Baleia Azul. Há mesmo numa dessas estruturas, que a Hertz não identifica, propositadamente, um alerta geral, até porque estão a ser acompanhados dois casos que já mereceram a atenção dos responsáveis, casos que, apurou a redação da Hertz, causaram alguma estranheza. Ainda assim, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar, também contactada pela Hertz, refere que não tem conhecimento de exemplos concretos em torno dos supostos participantes no referido jogo, mas admite que todo o cuidado é pouco e, por isso, durante a próxima semana serão feitas algumas ações de sensibilização junto da comunidade escolar. Entretanto, os próprios agrupamentos já estão a alertar professores, funcionários e encarregados de educação para aquilo que pode estar em causa. No caso do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, por exemplo, tem sido promovida uma larga sensibilização junto de todas as turmas, enquanto no agrupamento Templários foi o Serviço de Psicologia e Orientação que elaborou um conjunto de sugestões para docentes e encarregados de educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nuno Garcia Lopes, conhecido escritor tomarense, foi galardoado com mais um prémio literário. Trata-se do prémio António Gaspar Serrano, prémio dedicado ao conto e anunciado na última sexta-feira em Pombal e que se sucede a outro reconhecimento recente do escritor linhaceirense como finalista de um prémio literário em Espanha. Nuno Garcia Lopes falou à reportagem da Hertz destes prémios.
Tive o privilégio de ser galardoado com o prémio António Gaspar Serrano em Pombal, prémio de conto, é um prémio que é atribuído já há alguns anos. O ano passado foi ganho pelo João Morgado, que é também uma figura relevante já das letras portuguesas, e portanto suceder ao João Morgado é também algo que é agradável. E pronto, foi mais um prémio que se junta também uma semana depois de ter sido anunciado como um dos finalistas do Prémio Relatos de Água em Espanha e ter tido a minha primeira tradução para a língua espanhola do conto Um Rapaz Chamado Moisés. E portanto são assim dois contos a ganharem. Este foi A Viagem, e portanto são dois contos a ganharem alguma distinção nesta época. É bom também porque eu também estava a querer fazer um bocadinho uma viragenzinha na minha carreira, depois de alguns prémios de poesia e de bastante edição mais na área da poesia, acho que chegou a altura de me afirmar um bocadinho mais como narrador, e portanto estava também a tentar, também por isso, a fazer trabalho nessa área, que agora, cujos frutos agora estão visíveis.
Como explica o escritor, este reconhecimento culmina um período de intensa atividade que resulta de uma reflexão também que leva a procurar novos rumos para a sua produção literária.
Há 2 anos atrás, quando me vi na perspectiva de estar a chegar aos meus 50 anos de vida, eu achei que era a altura de repensar também um bocadinho a minha carreira. Tinha havido ali uma série de anos em que, por afazeres profissionais, por afazeres familiares, por afazeres também da ordem das atividades comunitárias em que estou envolvido, não tinha... A parte mais literária ficou um bocadinho mais de lado, embora fosse editando ao longo desse tempo coisas um pouco mais na área da investigação histórica, nomeadamente. E quando cheguei perto dos 50, achei que realmente estava na altura de, de facto, tentar pôr-me um bocadinho, pôr a literatura novamente como o pilar principal da minha vida, que no fundo acaba por ser. E daí também o ter optado por concorrer a 2 ou 3 prémios, também como uma forma, por um lado, de aquilatar como é que as minhas coisas estavam a ser recebidas por aqueles, pelos júris, que geralmente são pessoas com alguma qualidade e com algum relevo dentro do meio literário, e portanto nada melhor do que eles também para perceberem qual a qualidade daquilo que eu estava a escrever. E ao mesmo tempo os prémios, por exemplo, 2 deles resultaram na edição de livros de poesia, neste caso, recentemente. Este caso em Espanha, da edição também do conto em língua espanhola. E, portanto, é também um relançar um pouco desta carreira.
Rádio F, a primeira a informar.
No decorrer da última Assembleia Municipal, os independentes por Tomar se referiram que o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Tomar tem vindo a denotar, e citamos, uma incapacidade crónica em colocar em prática as intervenções definidas nos planos de atividade dos SEMAS em matéria de redes de saneamento para o Conselho. O deputado municipal Luís Francisco, que na altura comentava alguns dos aspectos contidos no relatório de gestão dos serviços municipalizados de água e saneamento de 2016, recordava que o grau de cobertura do Conselho neste momento não vai além dos 57%, referindo que são necessários milhões de euros para investir no saneamento.
Salienta-se que na drenagem e tratamento de águas residuais urbanas o nível de cobertura do Conselho se estima em 57%, valor ainda distante do estabelecido no PASAR 1 e 2, e foi atingido e ultrapassado o patamar dos 95% da população servida com água potável. Refira-se que, para complemento das redes de transporte em alta, já efetuadas pelas águas do centro, se tornam necessários investimentos elevadíssimos, na ordem dos 40 milhões de euros só em esgotos, não suscetíveis de candidatura aos fundos comunitários, porque os SEMAS não configuram uma entidade gestora do chamado modelo verticalizado, um absurdo técnico-legal burocrático absolutamente impeditivo de que os SEMAS possam levar à prática as obras de que precisam e para as quais já existem projetos elaborados e possibilidade com participação financeira assegurada ao município na percentagem correspondente. Embora, curiosamente, ou talvez não, no relatório de atividades e contas do ano de 2016 não aborda este problema, o certo é que tal questão ainda se coloca e não será resolvida tão cedo. Existem determinadas intervenções que vêm sendo sistematicamente elencadas nos planos de atividades destes últimos anos, como algo necessário e a executar, mas que vêm sendo constantemente adiadas, o que denota uma incapacidade crónica do Conselho de Administração, atualmente integrado por 2 membros do PS, a Presidente da Câmara e o Vice-Presidente e um vereador da CDU a tempo inteiro, em cumprir o planeado.
A Coligação Democrática Unitária pronunciou-se também sobre o documento. O deputado Paulo Macedo optou por valorizar os aspectos positivos da ação do município no setor, nomeadamente ao nível da limpeza urbana em Tomar e na aquisição de novos equipamentos.
implementou-se a mecanização de tarefas adstritas aos serviços que são prestados e, logicamente, estamos a falar completamente ainda também daquela parte da necessidade que havia de melhoria qualitativa, e está-se aqui a referir concretamente ao serviço de limpeza urbana da cidade de Tomar, e para o qual foram adquiridos os seguintes equipamentos: uma varredora mecânica, um aspirador elétrico, um veículo elétrico com equipamento de monda térmica, chamando a atenção que aqui, neste contexto, foram pioneiros os SMAs, a nível nacional, a utilizar este equipamento de grande capacidade, que utiliza simplesmente vapor de água a 180 graus. Procedemos à recuperação de equipamento, que, embora já tenha uma vida útil e bastante longa, permitiu também cumprir algumas tarefas, serviço de melhor qualidade. Estamos a referir concretamente à recuperação e reparação e renovação de dois veículos de recolha dos resíduos sólidos urbanos e especialmente ao veículo de lavagem de ruas e contentores. A supressão de alguns dos condicionalismos e restrições impostas que impediam estes serviços municipalizados de contar com os recursos humanos adequados ao cumprimento da sua missão. A partir do momento que entraram novos trabalhadores, permitiu iniciar finalmente, finalmente, o recrutamento necessário e adequado aos recursos humanos e, com certeza, boa perspectiva aberta no exercício do ano de 2016. Logicamente, além do positivo, também existem algumas condicionantes. Caso tivessem sido minoradas, por certo, poderiam ter contribuído para um exercício ainda mais positivo. O atraso da implementação da Pós-EUR e de outros programas de financiamento do Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020, as restrições que impossibilitam incentivar e motivar os trabalhadores dos próprios serviços municipalizados, a resistência à mudança de alguns parceiros externos e internos, nomeadamente os aversos à introdução de novas metodologias baseadas em tecnologias inovadoras.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara, admitiu que a taxa de cobertura do saneamento no concelho é baixa, mas recordou que não há fundos comunitários para fazer o investimento e os serviços não têm capacidade financeira para o fazer. A autarca deu ainda conta de alguns dos projetos que estão previstos no âmbito do abastecimento de água, que vai aproximar o município, quando concluídos, aos 100% de taxa de cobertura.
Das candidaturas que foram feitas e estão aprovadas no âmbito do POCEUR, temos a ampliação das redes de drenagem de águas residuais domésticas nas Cabeças, Ponte da Vala, Palhavã, Rua das Mimosas. Peialvo, em Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva. Este conjunto pressupõe um investimento de 1 milhão e 800 mil euros. Extensão do serviço de abastecimento de águas a Carvalhal da Serra e Val da Laje. E com este investimento, que perfaz 114 mil euros, ficamos com uma taxa de cobertura de 100% de abastecimento de água no nosso território. Temos de pensar efetivamente na questão do saneamento, porque a nossa taxa de cobertura de saneamento é muito baixa. E nós também reconhecemos isso e, portanto, estamos abaixo também daquilo que são as diretivas. Mas não existindo fundos comunitários para podermos investir em saneamento, e o investimento em saneamento tem que ser sempre articulado com a entidade gestora da alta, sendo certo que, verdade seja dita, desde que transitámos para Lisboa, estando a ser gerido pela EPAL, temos estado, a articulação tem sido muito mais fácil. Agora não nos podemos esquecer que não detemos a totalidade da margem de manobra. Primeiro porque é um setor regulado e, efetivamente, as tarifas têm que cobrir tudo o que são os custos. Nós, para este ano, já introduzimos uma alteração no tarifário, como os senhores sabem, que foi uma tarifa social para as instituições do nosso concelho, que obviamente não estão refletidas na prestação de contas de 2016.
Rádio Web, a primeira a informar.
Organização da Festa Templária, Município de Tomar, Instituto Politécnico de Tomar, Convento de Cristo e Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte têm abertas as inscrições para voluntários que queiram participar na edição deste ano da festa. Os interessados como voluntários na festa deste ano, que se realiza de 6 a 9 de julho, poderão fazer a sua inscrição em diferentes áreas, nomeadamente danças, personagens de animação para as áreas temáticas e personagens de animação de ambulantes. As inscrições deverão ser efetuadas até 24 de maio, mediante o preenchimento de um formulário que se encontra disponível na página da internet do município de Tomar. O envio da inscrição poderá ser efetuado para o mail da Festa Templária ou entregue ainda no posto de turismo. Promover o sentimento de pertença e o orgulho cívico da comunidade local, promovendo o espírito de cidadania a partir da compreensão e conhecimento da importância histórica do território e do envolvimento na preparação e implementação do evento são os grandes objetivos colocados então à participação dos voluntários que venham a participar no evento. Voluntários que terão acesso a um seguro de acidente pessoal, alimentação, almoço, jantar ou lanche de acordo com o horário efetuado, traje medieval de acordo com a área de participação e formação também de acordo com a área em que os voluntários vão participar no evento. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.